Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Quinta-feira é dia de falar de economia, de um jeito fácil, de um jeito leve, para você, ouvinte do Em Boa Companhia. Tem alguma dúvida? Ligue para a gente, 3298-3440, ou então mande o seu WhatsApp, 98411-9044. O economista Frederico Torres, do blog Educando o Seu Bolso, marca presença toda quinta-feira para responder aí as suas dúvidas. Bom dia, Fred, bem-vindo.
Bom dia, Pedro, Júlio, bom dia aos nossos ouvintes. Estamos aí, vamos lá, né?
Vamos lá falar hoje sobre financiamento imobiliário. Muita gente que sonha com a casa própria está aí juntando seu dinheirinho, mas os valores são muito altos. É difícil juntar ali, né, uma grana para poder pagar à vista. Já pensou? Só o nosso vencedor lá da Mega, que finalmente apareceu lá do
apareceu,
sul de Minas.
Né?
Apareceu.
Mas ele não apareceu no sul de Minas, não, né?
Pegou aí essa bolada de mais de 30 milhões de reais. Ele pode comprar à vista. Quem não tem condições, né, Fred? Entra num financiamento. E aí eu queria começar perguntando para você a diferença entre os sistemas Price e o SAC, que são os mais comuns de financiamento imobiliário, não é isso?
Isso, é... São dúvidas comuns aí que a gente vai tentar esclarecer hoje. Primeira é essa, sobre o sistema de amortização. Há duas fórmulas de se calcular a prestação do financiamento imobiliário. Um é o SAC, que é o sistema de amortizações constantes, no qual o valor que você amortiza é constante a cada mês. Você financiou R$100 mil durante 100 meses, né, para facilitar, você vai amortizar R$1.000 por mês. Né, todo mês, embutido na sua prestação, vai ter R$1.000, né, de amortização. É óbvio que a prestação vai ser mais cara do que isso, porque em cima do valor da amortização tem também os juros. Então, o sistema de amortização constante, as prestações são maiores no começo e elas vão caindo ao longo do tempo. Tá? Esse é o sistema mais comum no mercado financeiro brasileiro atualmente. É um sistema que a gente lá do Educando Seu Bolso considera como o melhor para o mutuário, melhor para o devedor, aquele que toma o crédito, o financiamento. Por quê? Porque no final do financiamento, somando-se todas as parcelas pagas, né, é aquele onde você tem, onde você faz o menor desembolso de juros. Como você amortiza mais no começo, acaba que você paga menos juros, tá? No total, no conjunto da obra. Além desse, tem o Price também que você falou. Price é um sistema de amortização francês, que é o sistema que permite as parcelas serem fixas durante toda a duração do contrato. Aí, a parcela é fixa, né? E obviamente que você vai variar ali a composição entre juros e amortização. A amortização, obviamente, que ela é menor no começo do que o SAC, né? E isso faz com que você pague mais juros no conjunto da obra, né? Se você somar tudo que você pagou, todo somatório, né? A soma de todas as prestações pagas durante o financiamento, no Price você vai ter desembolsado mais do que no SAC. Então, para aqueles que querem comprar ou adquirir a casa própria com o menor custo possível, né, o melhor sistema a se escolher é o sistema de amortizações constantes, né, aquele onde as parcelas começam um pouquinho mais salgadas e vão caindo ao longo do tempo. O Price, ele tem sido utilizado e ele, vamos dizer assim, é vantajoso, né, não sei se nem dá para usar a palavra vantajoso, mas é o que cabe no bolso, né, quando você tem que diminuir o valor da parcela. Você precisa de, no mínimo, no máximo, 30% da sua renda comprometida com financiamento imobiliário. Às vezes, você quer comprar um imóvel que não cabe no seu salário se você usar o sistema de amortizações constantes. Mas, aí, às vezes, até o próprio banco ou a própria construtora, eles já te encaminham para um sistema de amortização por tabela Price, que é de prestações constantes. Quer dizer, um imóvel que não cabia no seu bolso no SAC, ele passa a caber, né? A prestação passa a caber no seu salário se o sistema utilizado for o Price. Então, essa é a grande motivação hoje para a existência desse sistema de amortização, o PRAIS. Tá? Por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, a gente tem uma incidência grande do sistema PRAIS. Por quê? Porque é uma faixa de renda na qual qualquer R$100 ali na prestação empurra muita gente para fora do financiamento. Então, eles reduzem a prestação no começo, né, mantém a prestação constante para caber dentro da renda do mutuário.
Bacana, Fred. Uma outra dúvida muito comum lá no blog Educando Seu Bolso é o seguinte: por que o saldo devedor não diminui no mesmo montante que eu pago a amortização mensal? Quem entrou ali, por exemplo, no sistema saque e começa pagando uma mensalidade mais alta durante 20 anos, vai diminuindo com o tempo.
Isso.
Só que o valor da dívida mesmo, ela diminui de maneira diferente, não é? Por quê, Fred?
Pega aquele exemplo simples que eu falei lá, né? Dos 100 financiados em 100 meses, 100 mil financiados em 100 meses, onde a amortização é de R$1.000 por mês. Então, o cara paga, vamos supor que ele pague 2 mil, mil de juros e mil de amortização. Ele olha no extrato do mês seguinte, ao invés do saldo devedor dele ter caído de 100 para 99, porque ele já pagou 1.000 de amortização, o saldo devedor dele caiu de 1.000 para 99.500. Né? Aí você fala assim: puxa vida, eu paguei 1.000, como é que o saldo devedor não caiu, né, proporcionalmente? Não caiu, não foi reduzido nos 1.000 que eu paguei. É porque você tira com uma colher, né? Você tira com a colher de sopa e coloca de volta com a colher de sobremesa, entendeu? A TR, geralmente a correção pela TR nesses contratos. Então, você tira 1.000 de amortização, mas a TR incide sobre os outros 99.000 de saldo devedor. Né? O saldo devedor, ou principal, aquilo que você realmente tomou emprestado e deve, está sendo reajustado mensalmente, né, mediante a incidência da taxa referencial da TR, que por mais que seja pequena, hoje ela está por volta de 2% ao ano, né, ao incidir sobre o total do saldo devedor, ela faz com que esse saldo devedor seu ele caia mais lentamente. Então, essa é uma dúvida muito comum lá no Educando Seu Bolso, é uma dúvida que incomoda as pessoas. Fala: puxa vida, eu paguei 1.000, como é que não caiu 1.000? É por causa da correção pela TR.
Uhum. Fred, o que eu preciso levar em conta para decidir se vale a pena ou não amortizar o meu financiamento? Porque tem umas questões, a cada, me parece, 2 anos ou 3 anos, eu posso usar o meu fundo de garantia, quem tem, né, o fundo de garantia, para amortizar, para ficar livre da dívida o mais rápido possível. Vale a pena ou é melhor ali deixar, né, os 20 anos, 30 anos em que eu entrei nesse financiamento?
Essa é uma pergunta também bastante comum lá no blog. A gente está, inclusive, colocando em breve no ar uma calculadora que vai permitir ao próprio usuário fazer as suas próprias contas, né? Se é vantajoso ou não fazer amortização antecipada. No caso de ser vantajoso, em que modalidade se faz essa amortização? Porque, como o Pedro falou, há a possibilidade de fazer essa amortização antecipada reduzindo o número de parcelas ou reduzindo o valor da parcela, né? Então, via de regra, o que a gente tem lá recomendado é o seguinte: recurso do FGTS. Bom, esse aí, quanto antes você puder sacar o FGTS para amortizar o financiamento imobiliário, melhor. Até mesmo no Minha Casa Minha Vida, vale usar o FGTS, porque a correção do FGTS é 3% ao ano e as taxas de juros do Minha Casa Minha Vida estão por volta de 6. As taxas de juros do Sistema Financeiro de Habitação, do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, estão da ordem de 10, né? Os contratos atuais um pouco mais caros, talvez, inclusive. Então, você imagina, você deixa de ter um recurso rendendo a 3 para amortizar uma dívida que te custa 10, 11, né? Então, é claramente uma vantagem financeira. Essa é a principal regra, né? É o principal elemento que você que tem o financiamento imobiliário deve atentar para saber se vale a pena amortizar antes ou não, que é: quanto é que rende o meu dinheiro, onde quer que ele esteja, seja no FGTS, seja em uma aplicação financeira, comparativamente a quanto é que custa o meu financiamento imobiliário. Se o teu dinheiro estiver rendendo menos do que o que te custa o financiamento imobiliário, vale a pena vale a pena usar o dinheiro da aplicação financeira, do FGTS, tá parado na conta, da Mega Sena, suponhamos que o nosso amigo aí tem um financiamento imobiliário, então vale a pena. Na poupança, por exemplo, é um outro caso comum. Eu tenho dinheiro na poupança e tenho um financiamento imobiliário. Gente, vale a pena resgatar o dinheiro da poupança e amortizar o financiamento imobiliário. Muito provavelmente o financiamento imobiliário vai estar custando mais caro do que o que te rende a poupança. Lembrar, a poupança está rendendo por volta de 8%. Não vale a pena, geralmente, você sacar da poupança e amortizar Minha Casa Minha Vida. Por quê? As taxas, né? A poupança rende um pouquinho mais ainda do que o financiamento do Minha Casa Minha Vida. Então, grosso modo, Pedro, essa é a principal questão que tem que ser levada em conta, né? Se você tem uma aplicação financeira boa e que rende mais do que o custo do financiamento imobiliário, não vale a pena amortizar antecipadamente. Mas aí entram outras considerações. Muitas pessoas se afligem, né, em ter dívidas longas. A pessoa olha o saldo devedor, a pergunta anterior, né, e o saldo devedor não cai, ou cai muito pouco por mês. A pessoa começa a ficar aflita. Puxa vida, eu devo isso aqui durante 30 anos, esse saldo devedor não cai. Né? Ela se esquece de olhar que ela tem uma aplicação financeira do outro lado, né, cujo saldo, cujo valor está crescendo mais, né, do que o financiamento imobiliário.
Ô Fred, agora, por exemplo, geralmente esses financiamentos da Caixa Econômica, 20, 30 anos, não é isso?
Isso.
É melhor, por exemplo, eu entrar no financiamento de 20 anos, porque é um tempo menor, mas eu tenho uma parcela mais alta, digamos R$2.000 por mês, ou fazer 30 anos em que eu vou ter uma parcela de R$1.200 por mês?
O melhor, Pedro, é...
Porque 30 anos são 10 anos a mais pagando isso. Juros também.
Isso, é. Se você for olhar a diferença entre 20 e 30 anos, no valor da prestação, ela é pequena. Você falou aí de 1.200, talvez para 30 anos cairia para 1.100, tá? Uma coisa assim. Então, a diferença em termos de valor da prestação, ela não é tão grande. Mas, como você bem apontou também, a diferença no total de juros pagos, no total onde o seu pescoço fica... Né? A prêmio, você fica lá devendo com aquele compromisso, com aquele peso, né, nas costas, é muito grande. Você imaginar que você tem 10 anos a mais. Então, financeiramente, aí volto a dizer, né, a gente está aqui para dar conselhos financeiros e nem sempre sempre há outras facetas, outros elementos da sua vida que vão te levar a tomar uma decisão diferente daquela que é financeiramente melhor. Mas financeiramente, o melhor a fazer, né? E muitas vezes isso aí vai contra o que se recomenda, seja uma construtora ou um corretor de imóveis. Geralmente o que eles querem é te dar conforto logo no começo. Mas o melhor a se fazer é tomar um empréstimo curto. Quanto menor o prazo do financiamento, financeiramente vai ser melhor para você. Por quê? Porque significa justamente o que o Pedro falou. Você vai estar no conjunto da obra, você vai estar pagando menos juros, que é o que se quer. Né? Ninguém quer pagar juro, ninguém gosta de pagar juro. Juro é uma despesa que não te traz satisfação. Né? É diferente de um teatro. Pagar juro não traz alegria para ninguém. Quer dizer, traz banqueiro, né? não para nós. Então, o prazo menor, ele é melhor para o consumidor financeiro, para aquele que toma o crédito. Mas aí você precisa de fazer esse sacrifício de 100 a mais, de 200 a mais. Muitas vezes... Né? As pessoas falam, não, eu prefiro baratear um pouco a minha prestação para poder continuar tendo uma folga maior. Tá? Aí vai de cada um. Realmente você não quer uma prestação que vai inviabilizar a sua vida. Não é por aí. Não é isso que nós estamos recomendando. Mas você quer, um compromisso que te faça ter uma disciplina maior. Disciplina faz bem, né? Para todo mundo, especialmente na vida financeira. Então, se você tem esses 200 a mais de desembolso na parcela, porque financiou por 20 anos ao invés de 30, né, isso vai fazer com que você controle melhor os seus gastos, né, isso vai fazer com que você poupe e seja mais consciente da sua vida financeira. Você vai deixar de fazer alguns gastos supérfluos, bobos, ficar livre da dívida 10 anos antes, vai ter efetivamente a sua casa própria 10 anos antes, né, ao invés de ficar pendurado por 30 anos no empréstimo. Tá? Então, cuidado aí com... Às vezes a gente cai na conversa aí de corretor de imóvel, ou mesmo de simulações que são feitas em sites de bancos ou construtoras, onde já se vai para 30, tem até de 35 anos hoje, são 420 meses. Então, obviamente, quando o preço do imóvel sobe, a taxa de juros sobe, eles tentam puxar também o prazo, né, aumentar o prazo do empréstimo para quê? Para fazer a prestação caber dentro do bolso, dentro do salário das pessoas. Mas cuidado, cuidado mesmo, ótima pergunta do Pedro, com esses financiamentos em prazos longuíssimos.
Tá. Para a gente fechar, Fred, eu posso fazer a portabilidade do crédito imobiliário, mudar de banco depois?
Pode. Pode fazer a portabilidade de qualquer crédito. Inclusive, é uma possibilidade que o brasileiro tem que estar atento, muito embora ela hoje seja menos comum. Por quê? Porque as taxas estão subindo. Tá? Quando é que é o melhor momento para fazer uma portabilidade? Quando as taxas estão caindo. Né? Se você tomou um crédito, vamos supor que o Brasil, daqui a um ano, vai ter taxas de juros menores do que hoje. Né? Então, quem tomou um crédito hoje, daqui a um ano, provavelmente ele vai ter ofertas de outros bancos para mudar de banco. Falou, olha, você tomou um crédito imobiliário, você pagou 12% lá no banco A. Né? As taxas caíram, hoje eu te ofereço 11% aqui no meu banco, no banco B. Vem para cá, né? Traz a sua operação de crédito, traz o seu financiamento para cá, né? Que você vai pagar menos juros. Esse aí é o cenário ideal para portabilidade, é juros em queda. Como a gente tem juros ascendentes, subindo, né, de alguns anos para cá, o que está acontecendo hoje é um pouco do contrário. Muitas das operações foram tomadas a taxas de juros mais baixas, tá, do que se oferece no mercado hoje. Então é difícil o devedor conseguir uma oferta mais vantajosa do que aquela que ele tem originalmente. É possível para todo tipo de crédito. No caso do imobiliário, entretanto, há uma especificidade que é um custo cartorial. Tá? Então, você tem que registrar uma averbação lá no contrato do imóvel, de que, como o contrato fica alienado hoje, a forma principal de garantia, antigamente era hipoteca, agora é alienação fiduciária, são nomes muito pomposos e muito difíceis, mas basicamente o que eles querem dizer é que o imóvel não é seu ainda enquanto você não terminar de pagar o financiamento. Tá? Então ele fica lá meio que preso até que você termine de pagar o financiamento. Essa alienação ela fica registrada, né? Então na hora de fazer a portabilidade, tá, vai ter que ter um registro no cartório para dizer que o novo dono é o banco B, né, ao invés do banco A. Isso aí gera um custo, né, que obviamente o banco coloca na conta. Uhum. E então é um dos obstáculos, vamos dizer assim, que existe para o caso da portabilidade do financiamento imobiliário, que não há, né, no caso de um crédito pessoal, dívida de cartão de crédito, por exemplo, que também pode ser portada, tá bom?
Ok, Fred. Essas e outras dúvidas, todas estão muito bem esclarecidas, explicadas lá no blog Educando Seu Bolso, que é o educandoseubolso.blog.br. E o Fred está lá, economista, junto com a sua equipe, sempre respondendo às dúvidas dos internautas também, né, Fred?
Isso aí, estamos lá direto. As dúvidas sobre esse assunto são grandes. É um momento importante na vida das pessoas, um momento onde as pessoas querem tomar uma decisão financeiramente boa, né? E ainda há uma insuficiência, vamos dizer assim, de conhecimentos em relação às mais variadas características de um empréstimo, do que se deve atentar antes de comprar, se vale a pena ou não. Então, a gente tem recebido um grande número de dúvidas lá e fiquem à vontade, aí o ouvinte aqui da Inconfidência, para nos consultar lá. Sendo uma dúvida boa, a gente traz até aqui de novo para explorar, para poder usar da experiência de um para alertar os demais.
É isso aí. Quinta-feira, a partir das 9 horas, por volta de 9 horas da manhã, é Educando o Seu Bolso aqui nas ondas do rádio, nas ondas da Rádio Inconfidência. Fred, até semana que vem, muito obrigado.
Um abraço, eu que agradeço.